Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real. Na sua Cultura FM, Papo Real.
Gente da Rádio Cultura, muito bom dia. Começa agora mais um programa Papo Real. Eu sou o Fábio Ribas e até as 10h30 a gente confere muita informação da Faculdade Campo Real.
Você está ouvindo programa Papo Real.
E hoje, sabadão, dia 3 de fevereiro, agora 9h30, 20 graus aqui no centro de Guarapuava. Os nossos entrevistados de hoje são... o professor Paulo Meister e também a Fabiana Bussolotto, técnica em enfermagem do SINAM, do Departamento de Divisão de Vigilância Epidemiológica. Vai falar com a gente hoje sobre febre amarela. Bom dia, Fabiana.
Bom dia a todos.
Bom dia, professor Paulo.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos começar então falando um pouquinho sobre a febre amarela. Gostaria de perguntar para a Fabiana, qual que é o panorama hoje dentro de Guarapuava a respeito da doença?
Hoje em Guarapuava a gente não tem nenhum caso de febre amarela, né? Não tem nenhum caso notificado. A gente possui um caso no estado do Paraná, mas já foi investigado e ele não pertence a nós. Foi um paciente que foi até o estado de São Paulo, né? No retorno no final do ano, ela apresentou alguns sintomas e já foi diagnosticado e tratado.
Hoje, então, em Guarapuava, não precisamos ter nenhum tipo de receio, não é uma área de risco? Poderia falar um pouquinho mais a respeito dessa situação em Guarapuava?
É, a gente não é uma área endêmica, né? A gente, apesar de ter o mosquito, que é um vetor, a gente não tem nenhum caso de febre amarela. Então, não tem nenhum risco para a população.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação. Então, hoje a vacina, ela é oferecida em Guarapuava? As pessoas podem procurar pela vacina?
Sim, a vacina ela é disponibilizada em nossas unidades, né? São 33 unidades. A gente disponibiliza a vacina da febre amarela. E todas as pessoas que ela não tem a comprovação em carteirinha, ela pode procurar uma unidade para fazer a vacinação. Porém, por questões de fracionamento, de controle e desperdício da vacina, a gente tem dividido em algumas unidades.
Não tenho minha carteirinha, perdi a carteirinha, posso fazer ela em outro momento?
Pode, em qualquer momento você pode chegar numa unidade, né? Se você não tiver como comprovar essa vacina, você pode chegar na unidade, tomar essa vacina, a responsável pela sala de vacina, ela vai preencher uma carteirinha que vai servir como documento de comprovação.
E os sintomas da febre amarela? Eu pesquisei aqui, eu vi que não são assim, não aparecem tanto os sintomas. Quais são e poderia falar um pouco sobre isso?
Os sintomas de febre amarela, eles são muito característicos com outros tipos de doença ou viroses, né? Elas são leves, moderadas, né? Nos casos mais leves elas possuem febre, cefaleia, dor generalizada, náusea, a icterícia, né? Que seria o amarelão. Ela pode estar presente ou não. Já nos casos mais graves, ele possui todos esses sintomas mais leves, né? Como a febre, a cefaleia, a dor generalizada. Só que ela é potencializada pela icterícia, que seria o amarelão. E ela também tem manifestações hemorrágicas, né? E insuficiência renal.
Então, a pessoa que tiver essas características, esses sintomas, deve procurar um médico para confirmar realmente se pode estar com a doença.
Exatamente. Principalmente as pessoas que foram viajar para áreas endêmicas e após 15 dias dessa viagem, começar a apresentar algum desses sintomas, é interessante que a pessoa vá até uma unidade de saúde ou um pronto atendimento e faça uma consulta médica.
De que maneira a pessoa subtrai essa doença? De que maneira é feita a transmissão?
A transmissão é através do mosquito, né? Hoje a gente, no Brasil, está tendo regiões com epidemias que são transmitidas pelo vírus, pelo mosquito, né? Só que são o vírus selvagem. Ele não é ele está entre os macacos, né? Esse vírus, e está transmitindo para os humanos. Só que são transmissões do vírus selvagem.
Então, por isso que a nossa área não é de risco, porque não tem contato com o macaco, com o humano e o mosquito?
Isso, a gente não tem área de mata muito fechada, né? Onde tem a presença desse vírus nos macacos. Então, aqui em Guarapuava, a gente não tem o vírus, né? E ainda...
Não existe a transmissão urbana ainda da...
Exatamente, ainda não tem a transmissão urbana.
E a melhor maneira da prevenção é somente através da vacina, né?
A prevenção, a principal é a imunização através da vacina, a eliminação de focos dos mosquitos e usos de repelente.
Poderia falar pra gente também quais são os pontos de vacinação em Guarapuava?
Sim, a gente tem em todas as unidades, porém a gente disponibiliza com uma escala, né? De segunda a sexta-feira, das 8 às 5, e é dividido entre os dias da semana. Na segunda-feira são realizadas vacinas na unidade da Santa Cruz, Planalto, São Miguel, São Cristóvão, no Residencial 2000 e no Rio das Pedras. Na terça-feira é realizada na Campo Velho, Paz e Bem, Morro Alto, Primavera e no Feroz. Na quarta-feira é realizada na unidade do Jordão, Jardim das Américas, Charquinho, Recanto Feliz, Jardim Araucária e o Adão Kaminski.
Todos esses são os pontos, então as pessoas podem procurar, vão ser atendidas, não tem problema quanto à vacina, a quantidade, serão atendidas.
Exatamente.
E reforçando então as pessoas que devem procurar com mais urgência, seriam as pessoas que iriam viajar para as áreas de risco.
As pessoas que vão viajar, a gente indica que elas procurem essa vacina pelo menos 10 dias antes da viagem, para que a vacina possa fazer o seu efeito da imunização.
Fabiana, tem um telefone de contato para quem quiser tirar alguma dúvida que não sanou aqui nesse momento?
Isso, a gente pode estar disponível qualquer informação na Vigilância Epidemiológica no 3624-4441.
Fabiana, agora suas considerações, algum recado que precisa reforçar aqui também para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de agradecer, né, o espaço que vocês disponibilizaram para a gente passar essas informações e gostaria de, né, só de... avisar o pessoal que fiquem tranquilos, que aqui na nossa região a gente está tendo a disponibilidade das vacinas, não está sendo fracionada nenhuma vacina e fica à disposição.
Não dói nada?
Não, só um pouquinho.
Muito obrigada, Fabiana, obrigada. Então, pela sua participação aqui e agradecemos. Ah, o professor quer fazer uma consideração? Claro, professor Paulo.
Bom dia, Fabiana.
Bom dia.
Posso fazer uma pergunta? Uma
claro.
Curiosidade. Eu vou viajar agora para São Paulo, que eu sei que é uma região que está com bastante casos de febre amarela. Como que funciona, quais os cuidados que eu tenho que ter nesse caso, então, de viajar para uma região infectada, já que hoje aqui nós, a priori, não precisamos ter preocupação em relação a isso.
O principal cuidado é você verificar sua carteirinha se você já tem a vacinação. Se você tiver ela comprovada, com o lote, a data de vacinação, onde foi realizada essa vacina, você não precisa tomar novamente. Só é importante que as pessoas que não têm essa comprovação, ela tomem até 10 dias antes de fazer essa viagem. Então, essa viagem, ela para o tempo da imunização, né, da vacina, e que você possa fazer uma viagem tranquila.
E se eu não tiver esse tempo hábil, o que eu posso fazer?
Interessante que você mesmo, dessa forma, tome a vacina, né? Claro que ela não vai ter o mesmo potencial de imunização, mas é importante que você já tome a vacina.
Ok. Sanadas as dúvidas?
Isso aí.
Obrigado, então, Fabiana Bussolotto, técnica em enfermagem do SINAM, da Divisão de Vigilância Epidemiológica em Guarapuava. Muito obrigado mais uma vez, Fabiana.
Eu que agradeço.
A Campo Real fica lá de portas abertas para você também. A nossa equipe da saúde também fica à disposição para as demais pessoas que quiserem sanar as suas dúvidas. E é isso aí, então. Muito obrigado.
Obrigado.
Vamos falar agora também com o professor Paulo Meister, até a... A professora Vanessa, que seria a nossa convidada também hoje, não pôde vir, que ela é a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. E também o professor Ademir, não conseguiu chegar a tempo, talvez chegue ainda, né, professor Paulo? De publicitário
torcida,
aí. Estamos na torcida, com certeza. Até o motivo da presença aqui hoje dos professores do curso de Publicidade e Propaganda é em menção ao Dia do Publicitário, que foi no dia 1º de fevereiro. Recebeu muitos presentes, professor?
Infelizmente, nada.
Sem presente.
Não, posso. Eu recebi sim um convite para uma feijoada de um veículo de comunicação. Não vou falar porque é concorrente. Mas recebi sim.
Bom, vai participar da feijoada então.
Vou participar da feijoada. Professor... Dia 24 de fevereiro aí, um pouco depois do dia do publicitário, né, que foi dia 1º, mas estaremos lá presente.
Legal. Professor Paulo Meister, ele também é empreendedor, é proprietário aqui, sócio-proprietário de uma agência em Guarapuava. E vamos falar então agora do curso. Tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui agora que têm interesse em fazer o curso de publicidade e propaganda. Professor Paulo, poderia então aí fazer um apanhado geral e quem é o publicitário e quem é esse profissional?
Sim. Fábio, antes eu só quero falar aqui um pouquinho do dia do publicitário. Então, por que nós comemoramos esse dia, né? O dia do publicitário, ele é dia 1º de fevereiro em referência a um decreto de lei 57.690 de 1966, que foi regulamentada pelo decreto 4.680. Esse é mais conhecido, que é de 18 de junho de 1965. Por que é importante falar disso, né, desses decretos? Porque esses decretos foram que regulamentaram a nossa profissão. Então, os profissionais de publicidade e o antigo agenciador de propaganda, né, que hoje ele acaba sumindo, que ele trabalhava como se fosse parecido com um corretor de imóveis. A única diferença é que o que ele... locava era um espaço nos veículos de comunicação, né? Hoje essa profissão, à medida que foi criado o SEMP, que é um Conselho Executivo de Normas Padrão, né, que é outro órgão de regulamentação da nossa profissão, esse cargo de agenciador acabou sumindo. Ainda existe algumas empresas que trabalham nessa forma, mas numa quantidade bem menor do que antigamente, isso nas cidades menores, né? E hoje os veículos trabalham mais já no formato de agências, com agências ou os clientes direto, né? Então a profissão de publicitário, né,
eu vi que você fez o dever de casa.
Eu fiz o dever de casa, eu fiz uma pesquisa para algumas informações, assim, que é o perfil do profissional. São pessoas normalmente que gostam de trabalhar com a criatividade, né? E isso eu sempre gosto de falar para os meus alunos. O criativo não é apenas aquela pessoa que trabalha com software, né? A publicidade é muito ligada ao Photoshop, aos programas de ilustração, programas de design, e na verdade essa é uma pequena parte das agências de publicidade. E o criativo não é apenas aquela pessoa que trabalha com software, né? O que nós fazemos então? Hoje nós desenvolvemos campanhas publicitárias que são destinadas para promover ideias, lugares, empresas, organizações, produtos e pessoas também, né? Então essa hoje é a principal função dos publicitários dentro das agências ou dentro das empresas, dos órgãos oficiais, órgãos privados e também nos órgãos públicos, né? Hoje a função do publicitário está disseminada aí por todos os tipos de empresas, né? Sejam públicas ou privadas. E então a nossa responsabilidade principal é vender as ideias dos nossos clientes ou os produtos dos nossos clientes, né? Nós temos vários tipos de propaganda, né? Mas as mais conhecidas são as institucionais, né, que são as propagandas que trabalham mais focadas com a marca das instituições, das empresas, né? Quando eu falo instituições aqui, que é comum também uma confusão, não quero dizer necessariamente instituições sem fins lucrativos, né? As empresas são instituições e a gente trabalha então para vender essas marcas. Isso é a propaganda institucional, mais focada nisso. E existem outros formatos, como a propaganda de varejo, a propaganda promocional, promoção de vendas, que isso a gente vê mais, né? Que é mais comum assim no nosso dia a dia, vender produtos, vender ideias, né? Outra coisa bem comum na publicidade, o nosso curso é um curso de comunicação social, né, com habilitação em publicidade e propaganda. Então o pessoal no primeiro ano, e até na minha família mesmo, nos amigos, o pessoal: ah, mas qual a diferença de publicidade e propaganda? Né, basicamente hoje não existe diferença, isso foi mais uma questão de tradução, né, de outros idiomas, já que essa língua, a publicidade, né, começou fora daqui e quando veio para o Brasil por questão de tradução. Existe uma certa divisão que o pessoal faz, dizendo que publicidade é tudo aquilo que é pago, então eu contrato alguém para falar bem do meu produto, né, um veículo de comunicação. Eu crio uma campanha dentro desse veículo e eles, né, para vender o meu produto, e a propaganda é tudo aquilo que é feito de forma espontânea, ou seja, propaganda ideológica, política, religiosa, né, até Nós estamos aqui numa rádio que é ligada à Igreja Católica, né? Um dos primeiros, lá no primórdio da propaganda, tem o conselho de propagare, né? Então é uma das origens do nome propaganda, que veio desse conselho que foi criado pela Igreja Católica com o intuito de propagar a fé cristã. Então esse é um da onde surgiu, né, esse nome propaganda. E publicidade, volto a falar, né? É aquilo que é feito de forma paga.
Legal. Inclusive, depois do programa, eu vou imprimir meu certificado, porque hoje está sendo uma aula aqui, hein, professor? Realmente uma explanação bem interessante. Começou falando a respeito de uma curiosidade, e tem mais uma também, né? O Galo ainda é o representante da publicidade,
ainda
continua sendo. Podia falar então para nós o que ele representa, por que o Galo é um dos símbolos da publicidade e propaganda?
Então, os publicitários, eu não sei exatamente quem, porquê, mas escolheu o Galo como representante da publicidade, e acho que ele representa muito bem. Porque o Galo, né, como na maioria das pessoas sabem, é a primeira comunicação do dia. Eu sei bem disso porque do lado da minha casa tem um terreiro de galinha e tem um galo, então religiosamente às 4:30 da manhã, 5 horas no máximo, ele está cantando.
É o primeiro comunicador.
Então é o primeiro comunicador do dia, o Galo. Então nós usamos hoje o Galo como referência, né? Não é porque somos galo velho, né? Mas sim porque comunica cedo.
Existe ainda aquela dúvida que os pais sabem descrever a profissão do publicitário, porque às vezes o filho é publicitário, mas não sabe explicar o que o filho faz. São várias coisas, ainda tem isso,
professor? Existe, é engraçado, né? Isso é bem engraçado na família da gente. Eu tenho um irmão que mora fora do país e às vezes ele me pergunta, mas o que você faz mesmo?
Afinal,
o que a tua empresa faz?
O que você faz?
Né? E daí às vezes eu explico para ele e ele fica pensando, mas a forma mais fácil de entender, e que é como eu sempre conto para minha família, é assim, tudo aquilo que você vê no intervalo da programação da televisão, da rádio, né? Todos aqueles anúncios, aqueles comerciais, tudo aquilo nós fazemos de uma forma ou de outra. Né? Então, o publicitário é o profissional que pensa todos aqueles comerciais, né? Desde a ideia criativa, né? Ou seja, como que a gente vai falar com o consumidor, até a forma que aquilo vai ser feito, né? Então, como que as pessoas vão ver aquele comercial? Aquele comercial, ele vai falar com as pessoas de uma forma engraçada, de uma forma emotiva, de uma forma séria. Então, isso é definido pelos profissionais de propaganda. E, Fábio, falando nisso, né? Bacana dizer que a profissional de propaganda, dentro de uma agência de publicidade, são várias as áreas que a pessoa pode atuar. Não somente dentro da agência, mas dentro do veículo ou dentro da empresa. Só para as pessoas entenderem, Fábio, né? Você falou, tá dando aula, né? Mas é só para facilitar o público, porque às vezes a gente fala algumas coisas que são comuns para nós,
sim,
né?
Sim.
Que somos do meio de comunicação, mas que para o grande público às vezes não é. Veículos, então, seriam rádio, TV, jornal, né? Então, esses são os veículos de mídia que nós usamos. Sem ele, a nossa propaganda não chega até o consumidor final, né? Então, é importante que a gente tenha. E dentro dessas áreas, posso destacar algumas mais conhecidas, que são o cargo de redator, então, que é a pessoa que escreve os textos, que é a pessoa que tem as ideias, né? Ele é geralmente uma pessoa com um perfil realmente mais criativo, então às vezes você vê aquela propaganda que te emociona, que te toca, né? Ou que te faz rir, normalmente ela foi pensada por um redator para te emocionar da forma que te emocionou, né? Temos os diretores de arte, que hoje o pessoal gosta bastante, então esses sim, são as pessoas que trabalham diretamente com os softwares de edição. Né? Hoje a gente utiliza vários softwares, né? O mais conhecido do mercado é o Photoshop, né? Então é um software que o pessoal gosta bastante para tratar imagem, para pôr no Facebook,
as
no
mulheres,
Instagram.
Né? Os mais vaidosos.
O pessoal é bem vaidoso, gosta bastante de usar o Photoshop para tratar a imagem, né? E nós usamos lá então bastante para manipulação de imagem, para montagem, né? Então a gente faz isso. Esses então são os diretores de arte ou o pessoal de criação, que a gente chama mais o pessoal de criação, mas como eu digo, a publicidade, todo mundo tem que trabalhar na criação, né? Temos o cargo de mídia, e aqui é uma parte engraçada, né? O pessoal sempre fala, eu fui fazer publicidade porque eu não queria matemática.
Tem muito
E tem matemática, tem a mídia.
Tem
mídia,
matemática.
Então, é a compra de espaços nos veículos, né? As agências de publicidade, elas são responsáveis por comprar espaço nos veículos de comunicação. Então, o profissional de mídia é quem vai fazer essa compra, então ele tem que ter um perfil de uma pessoa que gosta de fazer negócios, que gosta de fazer de relações entre empresas, né? Ele então faz essa parte e essa pessoa tem que entender um pouco de matemática, porque os espaços eles são comprados por segundo ou por medida, né? Uhum. Então, essa pessoa tem que conhecer um pouquinho mais.
Não precisa ser uma HP.
Não precisa ser uma HP, mas tem que saber pelo menos o básico.
O básico. Tem, inclusive a professora Vanessa, que é coordenadora do curso, ela também dá aula de mídia.
Professora de mídia.
Uma pena que ela não pode participar hoje, está em viagem, né?
Infelizmente.
Mas fica para uma próxima oportunidade. Outras áreas aí, professor, também que temos pode atuar?
Bacana. Temos o profissional de planejamento, então, que é a pessoa responsável por fazer então todo o planejamento da campanha desde a concepção, ou seja, desde o início lá, quando você atende o cliente. Desculpa, quando atende o cliente é o profissional de atendimento, né?
Que é a sua área também?
É a minha área de atuação. O profissional de atendimento é a pessoa, então, que é responsável por, muitas vezes, a prospecção do cliente, né? E também por ir lá entender os problemas do cliente, trazer esses problemas para dentro da agência, para que a agência crie todo esse contexto aí, né, de criação. E o planejamento, então, pensa, integra todas essas áreas, redação, criação, mídia, produção, né, e ele, então, amarra tudo isso e deixa a campanha fazer sentido na cabeça do empresário que contrata a agência antes dela ir para a rua, né, e, logicamente, depois do consumidor.
Então, quem está pensando em fazer publicidade pode ter certeza que vai ter vários campos de atuação.
Várias opções.
Não vai ficar desempregado.
Isso que nós nem chegamos a falar, Fábio, das novas mídias, né? Então, talvez a nossa profissão nos últimos 10 anos foi a que mais surgiu campo de trabalho, né? Não simplesmente vaga, né? Dentro das áreas que já existiam, surgiram vagas. Fora isso, surgiram novas áreas de trabalho. Então, hoje, com a internet, né? Ou seja, com o advento da internet, né?
O advento
da internet. Com a internet, surgiram várias áreas aí, né, mídias sociais, analista de mídias sociais, analista de web, então são várias áreas novas que têm surgido todos os dias.
As tendências aí, né?
Tendências, e eu sempre brinco com o pessoal, com os meus alunos, né? É a profissão do futuro, né? A publicidade, ela é hoje já muito presente na vida de todo mundo, quase ninguém escapa dela de uma forma ou de outra, mas ela, falando profissionalmente, é a profissão do futuro. A comunicação, ela é um dos campos que mais surge em novas áreas de trabalho todos os dias.
Perfeitamente. Sempre a tempo também, agora o professor Ademir Silva, né? Veio cedinho aí para falar com a gente também. Estive dando uma olhada já e achei bem interessante que tem um breve perfil aqui na página dele. Profissional da comunicação, publicitário, empreendedor, professor, curioso e inquieto. É isso mesmo, professor?
Isso mesmo.
Professor, hoje também poderia falar pra gente um pouquinho da parte de empreendedorismo? O publicitário pode ser empreendedor também?
Pode. A publicidade, ela às vezes exige que você seja empreendedor, mesmo que você não tenha uma agência. Hoje a gente tem profissionais atuando com consultorias, enfim, mas para quem resolve atuar nessa área como empreendedor, assim, eu sempre digo que é muito fácil de você começar. Assim, é simples, você quer abrir uma agência, você adquire um equipamento e você, pronto, você está trabalhando. Agora, você sair do chão é que é difícil, porque o mercado, ele exige muito da gente e cada vez exige mais. Como o professor Paulo estava falando, o tal do advento da internet, ele nos trouxe alguns desafios. Dentre eles, a facilidade, desafios, já explico por quê. A facilidade de mensurar resultados, coisa que a gente não tinha muito quando a gente trabalhava somente com as mídias off. E isso também não nos era muito exigido. E hoje, a publicidade, como era vista como algo que você simplesmente entrega o cliente na porta do cliente final na porta, uhum, do nosso cliente, e aí dali para frente a gente já não tem mais nenhum é compromisso, porque aí ele vai ter que fazer a venda. Isso mudou. Hoje você não precisa estar lá para ajudar o cliente a fazer a venda, mas você precisa acompanhar os resultados depois, porque você vai ser cobrado. Cada vez mais, o retorno sobre o investimento nos é cobrado. E a gente precisa mostrar isso em gráficos, mostrar que ele investiu tanto e lá na frente ele tirou esse investimento e ainda ganhou mais tanto. Isso, com as mídias digitais, isso ficou um pouco mais fácil de se fazer. Mas nós trouxemos novos desafios, nós trouxemos novas formas de buscar mostrar isso de uma maneira assim muito clara, de que a publicidade ela traz sim resultado e isso pode ser mensurado.
Legal. Nós temos lá dentro da Faculdade de Campo Real, agência experimental, até entre os dois professores, não sei qual atua mais dentro da BZZ, que é a nossa agência. Poderiam também falar um pouquinho sobre como funciona a agência, quem são esses acadêmicos que participam lá da BZZ?
Agência, como você falou, então, é uma agência experimental e ela trabalha no sistema de estágio. Os alunos precisam, então, cumprir determinadas horas de estágio e eles utilizam a agência para isso. A agência, só para entender, o público entender, ela é basicamente, ela tem uma agência de publicidade, então tem um departamento de criação com os computadores, software, sala de reunião. E ela tem um estúdio de televisão e um estúdio de rádio, né? Isso é uma parte bacana até que tem nas agências o pessoal de produção gráfica e eletrônica. Então a gente precisa aprender como funciona um estúdio de televisão, precisa entender como funciona um estúdio de rádio, porque nós vamos criar para esses, para TV e para rádio, né? Então é importante que a gente conheça como eles funcionam. E a BZZ, então, além dela ajudar na formação desses alunos, ela também ajuda instituições do terceiro setor. Então, as instituições que procuram a faculdade, né, muitas vezes precisando de algum material de comunicação, tem a agência BZZ lá que pode dar esse apoio dentro da instituição.
Além disso, tem outros projetos também. Tem um projeto que vocês ficam 12 horas dentro da faculdade. Como é que funciona isso?
Esse projeto a gente iniciou o ano passado, né? O nosso curso, nós resolvemos fazer esse evento que se chama BZZ Storm, onde foi dado um briefing, né, com todas as recomendações, e as equipes tinham viraram a noite criando e apresentando esse projeto. Para que eles possam vivenciar o que assim, como é a realidade mesmo de uma agência. Isso acontece muito, você pega um job, um briefing num dia, e no dia seguinte, às vezes, você tem que estar com essa campanha pronta. Isso não é nada anormal de acontecer, isso aí é bem comum. Então, para eles, foi bastante... eu acredito que teve um crescimento assim de entender como que funciona e que não adianta, você está ali com o problema na mão e você precisa resolver, e o tempo que você tem é aquele.
E os alunos aderiram bem, participaram, gostaram? Qual foi o resultado final aí?
Tivemos uma grande participação, foi bem bacana. O tema desse ano nós escolhemos o suicídio, né, que era um tema que tá infelizmente bem alta, mas que também precisa ser discutido, né? E o suicídio entre jovens. E os alunos, então, além da oportunidade de criar uma campanha, e criaram excelentes campanhas para falar sobre esse tema, né? Eles tiveram a oportunidade de pesquisar muito sobre o assunto e se inteirar sobre o assunto. Então, como diz o professor Ademir, a gente começou às 7 horas da noite. Na verdade, ele foi um pouquinho mais até de 12 horas, né? Porque começou no horário da aula, que é às 19 horas, e fomos até aproximadamente meio-dia do dia seguinte.
Legal, pouco tempo para a gente falar sobre tudo que o publicitário faz, sobre o dia da propaganda, também falamos a respeito da febre amarela. E fica aqui o nosso muito obrigado, então, professor Ademir, professor Paulo, a Fabiana. Agradecemos também aqui a nossa técnica, o Rodrigo Keller, a setor de comunicação da Campo Real, a Elaine Rocco, Marcelo Clotico, e também ao diretor, professor Edson Aires. Muito obrigado, bom final de semana e até semana que vem.
Você ouviu na Cultura FM, Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM. Cultura FM.